Eu creio que podíamos começar os nossos trabalhos. Começando os nossos trabalhos pelo fim. O que é que eu quero dizer com isto? Era a tentativa de vermos no calendário o que é que temos para... O que é que poderíamos fazer proximamente? Enquanto, entretanto, poderiam chegar mais alguns colegas deputados. Eu não sei se já resultou da última reunião. Está agendada uma conferência de líderes extraordinária. Foi o que ficou decidido. Então, se não vos disse, é o momento de dizer agora. Há uma conferência de líderes extraordinária sobre os trabalhos do Parlamento Digital, que será no dia a seguir à Páscoa, na quarta-feira, dia 19, às 11 da manhã. Isto leva-me a sugerir-vos que, falando com as vossas direções parlamentares, se entenderem com as vossas direções, não era eventualmente pior, mas isso que a cada um saberá, se quisessem ir também à reunião da Conferência de Líderes, que é exclusiva sobre este tema. É exclusiva sobre o tema, portanto, vamos lá levar a parte que já está dada das nossas matérias. Antes da reunião, naturalmente, serão enviados os documentos que já estão consolidados e portanto, a reunião será, como disse, dedicada ao tema. Dia 19, às 11 da manhã. E perguntava-vos, porque eu vou estar um período fora por causa de uma daquelas delegações da União Interparlamentar, portanto não poderei convocar reuniões. Perguntava-vos se na véspera deste dia 19, ou seja, numa terça-feira, dia 18, poderíamos ter uma reunião nossa, do grupo. À hora que agora combinássemos. É uma terça-feira... Por mim era preferível às 14, como estamos a fazer. Podia ser? Dia 18, às 14 horas. Dá-me um bocadinho margem para eu ver em função do que temos, definir a ordem de trabalhos para esse dia, porque em função aqui das evoluções. Portanto, Teresa, tome nota, por favor, dia 18, às 14 horas. Teremos a reunião do Grupo de Trabalho. Por sugestão do deputado Bruno Dias... num ponto que já tinha ficado para trás, que é nos anexos do regulamento que temos andado a ver, o ponto 1.2 estava escrito: os programas do canal Parlamento serão apresentados por uma pivô, e a versão primitiva diz as emissões, e portanto voltamos à versão primitiva e voltará a passar a dizer-se as emissões. Se eu bem interpreto, deixando de haver reservas da parte do Bruno em relação ao ponto 4 do regulamento, às alíneas do ponto 4, só nos faltará... Os outros grupos parlamentares já tinham dado assentimento, à exceção do CDS, não era? Portanto, ver se... Se obtivermos do CDS igual consentimento, esta questão ficaria superada. Enquanto os nossos colegas não vêm mais ninguém, eu perguntava-vos se em relação ao ponto B do anexo do portal, se importavam de ver os conteúdos, portanto o que está a vermelho é o que é novo. eu não sei como é que está no vosso papel. No vosso papel não sei como é que resulta o contraste.
Ah, percebe-se.
Portanto, é o que está sublinhado, então. O que está sublinhado é o que é novo. Será que... Eu, na minha, no meu entendimento, isto não, sendo novo, não tem conteúdo por aí além, não é? Mas o que vos perguntava era se importavam de fazer uma leitura desses pontos novos e se houver alguma observação em relação a algum deles, me dissesse. Bruno, por favor.
Só uma observação que tem a ver com este ponto B. Começo por dizer que percebo perfeitamente, digamos, as matizes da formulação, percebo perfeitamente a prudência da formulação. Estou-me a referir ao 2.7. 2.7. Sim, compreendo perfeitamente a prudência da formulação, que é não absolutizar a determinação de que seja tudo em formato aberto e estruturado, até porque tecnicamente isso não costuma ser impossível, mas às vezes é muito difícil. Não, impossível nunca é, mas às vezes é muito difícil. Eu percebo isso. Eu admito é que seja talvez, para o meu gosto, isto seja talvez excessivo, é uma formulação excessivamente prudente, que é procurar que a maior parte seja em formato aberto e estruturado. Digamos que há aqui uma dupla blindagem, há aqui uma dupla precaução, que é o procurar que seja e que não seja tudo, seja a maior parte. Eu acho que talvez seja possível colocarmos uma coisa que não seja tão defendida assim, até porque se nós politicamente decidirmos que os conteúdos... Agora eu falo de outra vertente, que é a questão da acessibilidade. Se politicamente decidirmos que tem que ser tudo acessível, não vamos, nós, acho que não está assim escrito para não. A parte da acessibilidade para pessoas com necessidades especiais é assumido como objetivo e fica, não é? Agora eu não estou a encontrar, porque fiquei aqui no 2.7, mas na parte inicial do texto, que é no artigo, no artigo 6º, exatamente, o portal deve assegurar as condições de acessibilidade não discriminatória. E isto às vezes é muito difícil. Isto às vezes tecnicamente levanta dificuldades. As questões da acessibilidade, não é? Para cegos, ambliopes, etc, etc. Às vezes isto levanta dificuldade. Ora, se difícil por difícil colocamos a questão do deve assegurar as condições para, aqui talvez, eu não estou a dizer desde já que se deve eliminar e ficar assegura formatos abertos, etc. Mas a Assembleia da República... deve disponibilizar, ou o portal da Assembleia da República deve disponibilizar, porque isto não é uma lei. Nas leis a gente sabe que o deve não é uma recomendação, é uma determinação, não é? O deve na lei é mais do que isso. Mas aqui onde está, eu acho que o deve é mesmo deve, não é uma imposição obrigatória. E, portanto, eu estou a dirigir-me aos senhores e estou também a pensar em voz alta. Peço desculpa, porque assim demora mais tempo. Mas eu sugeria que, mesmo compreendendo, e até pode e deve ficar em ata, que isto não é uma determinação impositiva, geral e absoluta, porque haverá, eventualmente, situações em que isto não seja possível, ou pelo menos que será mais complexo. Então, o portal da Assembleia da República deverá disponibilizar a informação em formato aberto e estruturado, porque é mesmo um objetivo, não é uma determinação. E, ao mesmo tempo, as pessoas que defendem, e bem, com grande tenacidade esta questão, não estariam a ser confrontadas com uma defensiva tão prudente e tão recuada, que seria quase de objeto de estranheza para alguns, não é? Pronto.
Eu compreendo. Se ficasse uma redação, porventura, ainda um bocadinho cautelosa, mas mais no sentido da sua preocupação, que era deixar estar o imperativo da Assembleia da República, mas em vez de dizer procurará que a maior parte da informação ficasse, a Assembleia da República diligenciará para que a informação no portal se faça, etc.
Não querendo transpor para aqui uma discussão que está feita, a verdade é que em Portugal está em vigor a lei dos formatos abertos. E, portanto, na prática, se nós assumirmos que vamos procurar cumprir a lei, isto soa estranho.
Do lado do responsável do site, quer fazer alguma observação sobre isto?
A maioria já é disponibilizada em formato aberto. Aqui nós acrescentamos um bocado mais, que é o estruturado. Daí estarmos com algumas cautelas, porque nós efetivamente já temos vindo a trabalhar também na sequência deste grupo de trabalho para disponibilizar a informação em formato XML, mas até por questões de performance do acesso às nossas máquinas, estamos a ser um pouco cautelosos e... Este fraseamento era no sentido, não é de não o fazer, mas é de acautelar um bocado até o impacto que downloads massivos de informação, como nós temos vindo a sentir, acessos massivos ao site, que não nos perturbassem o portal, não é? Não colocassem em causa a performance do próprio portal. Vamos lá ver. XML, hoje o nosso portal já disponibiliza 99% dos nossos documentos, até são disponibilizados em formato aberto, PDF. Até utilizamos para isso um conversor automático, no momento em que se acede, aquilo é convertido automaticamente. Agora, aqui nós estamos a ir um bocado mais ao longe, estamos a colocar o estruturado, que no fundo é disponibilizar em formato XML, isto carece de programação na maioria dos casos. Isto por um lado. Por outro lado, aquilo que eu lhe estava a tentar explicar é que muitas vezes pessoas que estão a estudar, a fazer pesquisas e tudo mais, vêm ao nosso site para descarregar quantidades massivas de informação e muitas, muitas vezes. E nós estamos a colocar aqui uma porta, está lá, que não, para a informação não ser descarregada em tempo real, mas descarregada, portanto nós pretendemos criar os ficheiros à noite e esse ficheiro vigorar durante todo o dia para não nos impedir a performance do nosso website. Daí o download e daí estes nossos cuidados.
Eu faço uma sugestão. Esta questão é totalmente pertinente e eu não tinha percebido o que estava em causa. E nesse caso, como eu estava apenas a falar da questão dos dados em formatos abertos e não estava a ter em conta a questão dos dados estruturados que a doutora Antoniente agora colocou, eu penso que o mais adequado seria colocar a questão disponibiliza em formatos abertos e promove a disponibilização... Muito obrigado. Este novo elemento das páginas institucionais da Assembleia da República nas redes sociais é tratado de uma forma muito adequada, julgo eu, e parece-me a mim colocado com clareza, parece-me que é colocado com clareza o princípio que o Sr. Presidente referiu agora da abordagem informativa e da abordagem institucional colocada nos conteúdos a serem disponibilizados, e eu penso que isso é importante. Como eu digo, esta é provavelmente a componente mais nova para todos nós, embora haja já contas da Assembleia da República em redes sociais. Mas a experiência é ainda muito inicial, vamos, não vou dizer incipiente, mas é inicial. E o que já existe é um bom ponto de partida. E acho que já estabeleceu o tom de uma forma adequada. Portanto, queria sublinhar isso, queria valorizar a opção e a abordagem que tem vindo a ser seguida até agora, nestas experiências iniciais, quase experiências piloto, muito centradas em torno da agenda, em torno de, até às vezes, de informações, entre aspas, curiosidades, do sabia que, etc. Portanto, eu acho que isso é interessante, isso chama a atenção. E tudo o que seja evitar o terreno da controvérsia política, que é naturalmente o território dos partidos e dos deputados e dos grupos parlamentares, e nesse âmbito deve ser tratado, para não expor à Assembleia da República e nomeadamente a sua, enquanto instituição, enquanto órgão de soberania e os serviços da Assembleia da República a uma interação que não é aquela que nós pretendemos promover. É muito natural, e nós olhamos para as coisas que existem, especialmente em órgãos de comunicação social, caixas de comentários, páginas de redes sociais mais famosas, mais conhecidas e mais frequentadas. É um risco enorme que nós vamos atravessar enquanto casa, é um risco, pronto. E por isso, tudo o que seja uma moderação muito, muito prudente, moderação no sentido de não ser, não abrir espaço, não é só equidistância, é não, desculpem o plebeísmo, não dar a bébias. Há comentários que não podem mesmo aparecer lá, porque a questão da moderação, eu acho que é uma questão muito importante, e a confiança que a Assembleia dá nos serviços, no sentido, e o mandato que os serviços têm e as pessoas que terão esta incumbência, estarem mesmo respaldadas e terem esse conforto da Assembleia da República, de que têm mesmo todo o apoio para não dar espaço a esse tipo de situações, acho que é importante ser dito agora. E é por isso que eu estou a fazer a questão de o assinalar. Porque senão pode haver interpretações injustas para com a Assembleia relativamente a pseudo-liberdades e pseudo-direitos de expressão, etc., que não se pode misturar com aquilo que às vezes aparece aí. Nem se pode confundir. Eu estou a demorar um bocadinho mais porque esta questão vai se colocar no futuro, de certeza absoluta, infelizmente. Absolutamente vai aparecer. E por isso, essa questão das caixas de comentários, dos posts, etc., até mesmo, não só no Conselho de Direção, mas mesmo, digamos, no desenhar desta arquitetura por parte dos próprios serviços, naquilo que venha a ser proposto, naturalmente que não é para se colocar de parte, e não é para se excluir a hipótese de haver páginas ou conteúdos que não tenham espaço para comentário, pura e simplesmente. Como também os Facebooks possibilitam. O Twitter às vezes é mais complicado. Os retweets depois dão aso a que tudo aconteça. Mas era só para chamar a atenção para isto. Não é um receio ou um preconceito de maneira nenhuma, é o contrário. É quem já tem andado por essas coisas e vê o que lá se passa, naturalmente, enquanto instituição e órgão de soberania, procura preservar a Assembleia da República e aquilo que nestas coisas aparece, salvaguardando inclusivamente as questões de controvérsia política, independentemente do tom. Porque depois também, com um tom e uma abordagem correta e irrepreensível, pode haver depois abordagens de controvérsia político-partidária que não têm cabimento no site da Assembleia da República. É só essa a questão. Portanto, isso reserva-se para os partidos e para os deputados e para as páginas dos deputados e por aí fora. E depois cada um responde com a sua perspectiva e intervém enquanto tal. Pronto, já...
Feitas estas observações, fico com a ideia que, em relação ao texto propriamente dito, está aceite. Certo? Muito bem. Então, assim pergunto se podemos passar ao último segmento, que é o D, onde não se trata propriamente de inovações de conteúdo, trata-se mais de adaptar de uma forma atualista o texto à realidade tecnológica presente, digamos assim.
Só uma pergunta. Não faria sentido, até pelo significado mas eu acho que é está aqui interessante a questão do áudio. Está aqui. Cada questão da do leva caso só em áudio, se não aqui uma das reuniões. Não sei se está aqui, porque não parece que esteja, mas incluir, não sei se se escapou, porque isto foi em 2005, depois pode ser passado. É explicitar que também se pode, também se pode difundir os trabalhos em emissões ao vivo.
Então não era só o que pretende visualizar, mas era o que pretende visualizar ou ouvir.
Acompanhar.
O que pretende acompanhar. É melhor do que visualizar ou ouvir. Tiramos o visualizar e podemos acompanhar. Parece-vos bem do lado do... O que pretende acompanhar. E então, muito bem. À minha direita, não há objeções a essa alteração? Não faz cá falta nenhuma. Podemos cortar a última... Eu também estava a ver isso, é redundante. Cortamos a última frase. É porque vinha de trás, não é? Mas deixa de fazer falta. Ora bem. Informação então para a senhora deputada Rita Bessa. Recorda-se da avaliação que fizemos aqui na reunião anterior em relação ao ponto 4, que era um ponto que tinha três alíneas. Tinha havido uma reserva da parte do PCP, os verdes tinham acompanhado essa reserva, mas entretanto o PCP retirou-a, agora no início da reunião. Os verdes, como acompanhavam a posição do PCP, creio que vão retirá-la também. Se eu estiver a ser excessivo, corrija-me, faz favor. Mas creio que é esse o espírito. E, portanto, o que eu apelava vivamente, uma vez que todos estão já de acordo, era que o CDS seguisse o mesmo trilho.
Esta redação ficou...
Sim, não mexemos na redação. Ou melhor, mexemos porque a linha C estava inicialmente construída de outra maneira... E foi feita por uma fórmula mais apertada. E isto permite-nos ter a brilhante consequência de ter isto obtido. Aderir também. Portanto, o regulamento chega assim ao fim e, portanto, consensualizado entre todos nós. Claro.
Se me dá licença, queria só chamar a atenção, isto é, fazer uma observação sobre esta última questão, que é dar conta, de facto, da aceitação por parte do PCP, não a objeção em relação a esta nova formulação que é introduzida, uma aceitação que significa não colocar entraves ou não inviabilizar uma adequação de estrutura e de texto no sentido da atualização que procurou ser feita, sem prejuízo das reservas e da posição que o PCP tem vindo a manifestar desde o início em relação às questões das emissões e dos conteúdos e dos programas e outros elementos para além dos trabalhos parlamentares, e por isso quero dizer, numa eventual declaração de voto ou numa eventual posição a sintetizar essas questões, nós daremos conta dessa nossa posição, independentemente de, naturalmente, não querermos inviabilizar esta ou bloquear essa solução de texto.
Eu quero, pela minha parte, agradecer-vos imenso, porque esta disponibilidade para colaborarmos nesta solução final, não é bem isso que eu queria dizer. A solução final é uma expressão horrível, aliás. Nesta metodologia de irmos estabelecendo as nossas soluções por aproximação e, portanto, para soluções finais de consenso, tem-se revelado extremamente positiva. Eu creio que talvez de tudo que tivéssemos para ver, eventualmente as questões mais sensíveis estariam aqui, e portanto resolvido também toda esta parte, estamos em condições de avançar. Na próxima reunião, que eu volto a repetir, uma vez que alguns não estavam cá, nós teríamos uma reunião às 14 horas do dia 18, a seguir à Páscoa. E eu vou trazer aqui o tema do sistema de alerta eletrónico. Em princípio vai ser isso que vamos trazer a esta reunião. O sistema de alerta eletrónico. Para a senhora deputada Ana Rita Bessa, e também creio que o Ivan ainda não teria chegado. Bom, como quer que seja. No dia 19 está convocada uma conferência de líderes extraordinária, cujo tema será exclusivamente apreciar a documentação do Parlamento Digital que lá vamos levar. E não será pouca, porque nós vamos levar... Alguma é mais para conhecimento do que para decisão da conferência, mas vamos levar o protocolo da desmaterialização interinstitucional, vamos levar os documentos relativamente à desmaterialização interna dos fluxos legislativos, vamos levar este regulamento, vamos levar os projetos de lei que tem a ver com as petições, a iniciativa legislativa de cidadãos e a do referendo, o regulamento que também tínhamos visto já sobre a bolsa de perguntas. Portanto, haverá outros temas para uma segunda leva, mas só estes por si já dão perfeitamente para, e de que maneira, para a Conferência de Líderes apreciar e poder pronunciar-se. E, portanto, nós faríamos a reunião antecipada do dia 18 com o tema que já indiquei do sistema de alerta eletrónica. E no dia 19, volto a apelar, falem com as direções dos vossos grupos parlamentares e fico ao entendimento de cada um de vós saber se as direções vos levam também, passa a expressão, à Conferência de Líderes. Por mim seria muito interessante, não é? Que pudéssemos lá ter também os membros deste grupo de trabalho na própria Conferência de Líderes. Não sei, eu pela minha parte terminava agora aqui a reunião. Alguma coisa que eu devesse saber, não? Essa observação lá? Os outros não sabem. Mas eu estou a fazer, estou a meter cunhas a vocês para ver se Lobby, estou a fazer lobby. Pronto, já fica assim uma palavra um bocadinho mais coisa. Também é muito controversa, mas estou a fazer lobby nesse sentido. Alguma observação do vosso lado? Está tudo nos conformes? Então, muito obrigado a todos e encerramos a reunião hoje.